Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Tá começando agora mais uma edição do podcast Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar sobre Harry Potter, mais especificamente comentar capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nós estamos na nossa temporada de número 3, falando sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu não estou sozinho, com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo sob controle? Tudo certo? Faz pouquíssimo tempo que a gente se falou, que vocês nos ouviram, mas mesmo assim, como é que vocês estão? Foi tudo bem a semana? Foi uma semana feliz? Responde pra gente, manda mensagem, conta aí como tá o seu mood semanal, porque nós gostamos de saber.
E nós estamos no nosso episódio de número 54, capítulo de número 17, Gato, Rato e Cão. E eu te pergunto, Paulo, você gostou desse capítulo?
Eu amo esse capítulo. Pra mim é sensacional. As coisas se fecham, elas começam a se emendar assim, ó. Todo aquele monte de nada feijoada que a gente falou nos últimos eras começa a grudar. A feijoada começa a ter um caldinho grosso, começa a ter uma calabresinha, entendeu? Começa a ficar ali, ó, com aquele gostinho de quero mais. Então, esse capítulo, pra mim, já é... Sabe aquele início do final de temporada?
Uhum.
É aí que a gente chegou, entendeu? No final do livro. E, esse final é sensacional, gente.
Esse capítulo é muito bom. Eu não sei se eu diria que é o meu capítulo favorito, mas é um ótimo capítulo. Eu me diverti muito. E tem bastante coisa acontecendo e, na verdade, nem tanta coisa assim. É uma mescla aí, porque como ela vai dividir bastante entre os capítulos, mas eu gostei bastante, sim. Eu gostei da escolha do título também, né? Que é Gato, Rato e Cão. Gostei que ela frisou o Bichento, o Rabicho e o Sirius. Achei interessante da parte dela.
Exato. Eu só mudaria a ordem, porque pra mim, na minha cabeça, teria que ser Cão, Gato e Rato.
Mas é a ordem que eles aparecem, né? Ou não? É, porque tipo assim...
Não, porque teoricamente o rato aparece desde sempre.
É, então, mas o rato foi apresentado já no outro capítulo. É porque ele foge. O gato aparece, o rato foge e o cão aparece.
Não sei se eu acredito na sua lógica.
É, ué, mas tem que acreditar, sou eu que tô falando.
Eu não comprei essa ideia.
Bom, mas então vamos começar de fato a falar sobre esse capítulo, né? Vamos para a sinopse?
Bora! E qual que é a sinopse da nossa quinzena?
Minutos após a morte do Bicuço, nossos heróis são arrastados para a Casa dos Gritos. Sirius finalmente se revela e o Bichento se mostra como um grande aliado do criminoso. Com a chegada de Lupin, tudo fica ainda mais confuso.
Isso não é uma sinopse, amigo?
Isso, na verdade, é uma sinopse de verdade, mas, na verdade, é uma sinopse de verdade, dessa vez.
A gente gosta daquelas sinopses confusas, misteriosas, místicas, que não é uma sinopse.
É, então.
Aquilo foi um delírio meu do final do ano e a gente seguiu o ritmo, uhum, entendeu?
Entendi. Não, eu resolvi fazer uma sinopse de verdade hoje.
Ah.
Ou mais parecido com uma, né?
Eu achei incrível, achei sensacional a sua sinopse.
Então vamos lá, né? Por quê? O capítulo começa do ponto que paramos, né? No momento em que o Bicuço foi assassinado. E assim, a noite tá caindo, né? Tá escurecendo.
Pausa. Eu preciso fazer uma pausa.
Por quê?
Nós lemos, eu li nesse roteiro, o Ita começa com a noite cai. E o que que vem na minha cabeça? A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Protege da solidão. Desculpa, mas assim, eu precisava fazer isso, o violão estava aqui do lado propositalmente. Ele começa o roteiro com a noite cai, gente.
Ai, porque é muito triste.
O meu coração não resiste.
A noite cai e o lamento do Hagrid é escutado de longe. Você acabou de transformar esse podcast ainda mais cringe. Ninguém mais tá falando cringe, né? Só nós, oh meu Deus. Eu tô cada...
É cringe falar cringe.
É, eu tô cada vez mais cringe, mas você foi além, né? Porque dentro do podcast sobre Harry Potter, você cantou Sandy Jr., acho que a gente explodiu aí qualquer parâmetro que a gente podia ter sobre ser muito cringe. Mas enfim, né? Voltando, a noite caiu e o mais triste de tudo isso é o lamento do Hagrid, porque ele é escutado de longe. Nossos heróis escutam o lamento de Hagrid pelo seu bichinho de estimação, pelo seu amigo, pelo seu companheiro, que ele acabou de perder. O lamento é tão alto que faz o Harry querer voltar, né? Mas ele é impedido pelo Ron e pela Hermione, porque, afinal de contas, se o Harry voltar, né, ele só vai causar ainda mais problemas para o Hagrid. Mesmo indignados com tudo que está acontecendo, os nossos heróis seguem, então, para o castelo.
É, o problema é que o Perebas não está afim de ir para o castelo, não. Ele fica pistola. Começa a guinchar, começa a se debater, começa a morder o Rony. Tá tendo difícil, o Rony não tá conseguindo andar. É um ratinho, mas é um ratinho arranhando, arisco. E as coisas ficam mais estranhas ainda quando o Bichento chega. Por quê? O Bichento chega de mansinho, oriçado, ele tá focando o rato, entendeu? A Hermione tá ali falando, ô Bichento, vaza, some, some. Mas ele não tá nem aí, ele ignora a dona e tá de olho vidrado no Perebas.
O Perebas então foge, dando início a uma corrida frenética. Rony vai atrás do seu rato. Desesperado, seus amigos correm atrás dele. E vejam só, eles abandonam novamente a capa. Essa capa de invisibilidade, meus amigos...
É praticamente a Anaclusmos do Percy Jackson. Que ela desaparece e retorna magicamente pro bolso do personagem, entendeu? A capa da invisibilidade é praticamente isso, porque, mano, é uma capa rara, cara pra caramba, que vive sendo largada. Se fosse no Brasil, já tinha sido roubado.
Não, e ela não volta pro bolso do Harry, né? Porque se ela voltasse, seria mais fácil. Ela sempre acaba voltando de uma forma meio inusitada, como vai acontecer no próximo capítulo. Bom, mas o Rony é mais rápido do que o Perebas e consegue pegar o rato. Porém, um cão preto e enorme aparece diante deles.
Um cão preto, enorme e rápido, né?
É. Antes que Harry pudesse usar a sua varinha, o cão avança contra ele, derrubando-o no chão. O garoto se levanta, mas o cão o derruba novamente. A fera agora muda o foco e morde o braço do Ron e começa a arrastá-lo com facilidade. Hermione tenta ajudar, mas o cão é forte demais. E o animal arrasta o seu amigo para longe.
E como se não bastasse isso, o Harry e a Hermione estão lá tentando ajudar o seu amigo e estão apanhando do nada, tá tudo escuro, e eles estão levando soco no estômago e não sabem o que é. Quando eles acendem a varinha, eles descobrem que eles correram para nenhum lugar menos do que o Salgueiro Lutador. Sim, eles estão próximos e apanhando do Salgueiro Lutador. Tudo isso enquanto o enorme cão preto está arrastando o Rony para dentro de um buraco lá embaixo da árvore. Ou seja, o cachorrinho passou pela árvore e deixou os nossos heróis para trás. Se eles quiserem seguir, vão ter que passar por lá. O Harry diz para Hermione que tem uma passagem secreta ali. Está escrito, essa passagem está sendo mostrada no mapa do Maroto. Só que o Fred e o George achavam que nunca ninguém tinha usado ela. Porque tem uma árvore que bate na frente. Então assim... Quem é o louco de passar ali no meio?
Harry não podia deixar que o seu melhor amigo fosse almoçado por um cão. Hermione cogita pedir ajuda, mas eles não terão tempo suficiente para isso. Então o Bichento reaparece e ele pula em um ponto específico no Salgueiro Lutador, um nó que havia no tronco, fazendo com que ele parasse de se mexer. Hermione se questiona como o Bichento poderia fazer isso, né? Como ele podia saber que existia um ponto específico da árvore que fazia ela parar. Harry conta que o gato é amigo do cão, porque ele já os viu juntos antes. Ambos partem para dentro da passagem estreita e comprida, guiadas pelo gato de Hermione. O fim da passagem resulta em uma casa velha e abandonada, e Hermione identifica sendo a Casa dos Gritos.
O que aparentemente não é novidade nenhuma para o Bichento, né? Porque ele chega lá e sai correndo, some. Os nossos heróis perdem ele de vista. O local está completamente abandonado, sujo. Só tem uma faixa limpa no chão, que é basicamente por onde o Rony foi arrastado. O resto tem um dedo de poeira. A minha bronquite teria ido a mil nesse momento. Mais enlouquecida que a minha bronquite, eu teria ficado a minha mãe com energia de limpeza. Porque o resto, a casa estava inteira suja.
Eu teria tido um ataque de espirros, porque eu tenho uma rinite fortíssima. Então, só de passar pelo buraco já seria um problema para mim muito grande. Ainda mais chegando nessa casa suja, para mim não ia dar o rolê, não.
A nossa sorte é que os nossos heróis não têm azite, tá? Desligam a luz da varinha e saem em silêncio com elas apagadas. Seguindo o rastro de limpeza, entre aspas, que o Rony deixou. E essas marcas terminam num quarto. Quando eles chegam lá, quando eles entram num quarto, o bichinho tá sentado na cama, o Rony tá caído no chão. Assim, tá consciente, mas meio com dor, perna quebrada, enfim. E ele conta uma coisa extremamente importante pro Harry e pra Hermione. O cachorro não é um cachorro. Sim, depois de séculos que o Ita tá dando esse spoiler pra vocês, o cachorro é um animago. E aquilo tudo é uma armadilha. Sirius Black é quem tava por trás da mordidinha na perna do Rony.
Eu só queria dizer uma coisa, que essa cena é uma cena típica de filme de terror. Eles entrando e o gato sinistramente parado, imóvel, em cima da cama, sabe? É tipo... é muito aquela cena de filme de terror, né? E o Rony caído assim do lado. E aí você sabe, cara, você sabe que o vilãozão tá escondido atrás da porta, sabe? É uma cena clássica de armadilha, assim, tipo...
Aliás, é a primeira cena, se eu não me engano, efetivamente de terror, né? Que as coisas mudam, que o enfoque muda. A gente tem um crescimento ao longo desse livro, mas se eu não me engano, de terror mesmo, essa é a primeira cena.
Em um turbilhão de acontecimentos, Sirius usa a varinha de Rony para desarmar Harry e Hermione. Ele revela que contava com a lealdade de Harry para com seus amigos, assim como Tiago teria feito, correr para ajudar um amigo sem chamar um adulto. Rony, mesmo machucado, se posta de pé ao lado de Harry e, junto com Hermione, garante para o vilão que terá que matá-los antes de chegar no amigo.
Eu acho essa cena muito bonita do Rony, porque ele não tá só defendendo o Harry. Ele tá concretizando a confiança que o Harry tinha nos amigos. Todo aquele momento em que o Harry ficou, putz, os meus pais confiavam nos amigos deles e foram traídos. Será que isso vai acontecer comigo? Será que não vai? O Rony tá com a perna quebrada, sofrendo, com dor, mas se colocou na frente e falou, não vai matar o Harry não. Você vai matar o Harry só passando por cima da gente. Então eu acho que concretiza que o Harry fez uma escolha boa. Que não, os amigos não vão trair ele, os amigos estão lá por ele, independente da situação. Então eu acho essa cena muito boa por isso.
É um grande show de lealdade, né? Uma coisa que eu tava pensando muito sobre esse e os outros dois capítulos que vão vir é que essa reunião na Casa dos Gritos é quase que um Lollapalooza dos Grifinórios, né? Porque só tem Grifinório até que um Sonserino atrapalha a festa. Mas, no geral, é tipo só um rolê de Grifinórios, né? Então é bem, bem interessante. O Sirius se mostra preocupado com o ferimento do Ron e diz que ele deve repousar. E responde que somente uma pessoa será morta essa noite. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? A J.K. brincando com esse foreshadowing, né? Porque ele fala que... somente uma pessoa será morta essa noite. E no caso, a única pessoa que vai morrer essa noite vai ser o próprio Sirius, né? Então, ele tá muito certo, só ele não tá certo na pessoa que vai morrer. Ela é bem, bem brincalhona, né?
Ela é do mal, ela é do mal. Aí, ó, previu mais do que a Trelawney.
Previu mais do que a Trelawney, verdade.
Harry fica puto, entendeu? Ele tá desarmado, mas ele tá vendo um assassino dos pais dele. Ele parte pra cima, entendeu? Começa a acusar o Sirius de matar todo mundo. Segura o Sirius pelo braço, coloca a varinha do Sirius pra baixo. A briga começa, é pancadaria, porrada e bomba. É soco de um lado, é unha de gato de outro. Até o bichinho entra no meio da história. O final das contas é que tá o Harry segurando uma varinha, o Sirius no chão e o bichinho deitado no colo do Sirius. Tipo, meio que tô te protegendo, sabe? Gatinho ali, então vira uma bagunça, tá? O Sirius está acuado, tá sendo acusado de matar os pais do Harry, e ele confirma. Fala, olha, a verdade é que eu sou culpado sim pela morte dos seus pais. Não desse jeito que você tá pensando aí, não. Mas sou. Ele fala que existe mais nessa história. Não é aquilo que ele conhece, a história não é só aquilo. E que, por favor, deixa eu te contar a história de verdade. Se você não me deixar fazer isso, você vai se arrepender pro resto da sua vida.
É, o Sirius não é tão educado, assim como o Paulo falou, né? Ele não pede, por favor, me escute. Mas uma coisa que é interessante nesse capítulo todo é que, embora a autora ela coloque várias pistas que tem alguma coisa de errado com o comportamento do Sirius, né? Que indica que talvez ele não seja o vilão, mas elas são muito ofuscadas, principalmente pelo Sirius falando que é responsável pela morte dos pais do Harry. Porque se ele fala assim, olha, eu não matei seus pais, mas eu sou responsável pelo que aconteceu, você chama muito mais atenção do que falar, não, não, eu matei mesmo seus pais. Porque aí você leva o Harry a acreditar que realmente você matou os pais dele. Mas é um jogo que ela faz pra confundir o leitor mesmo. Pra confundir o leitor mesmo, né? Tipo, porque você tem alguns indicativos no que o Sirius tá falando, ou o comportamento dele com o Rony. Tipo, por que que você vai se preocupar com a perna do garoto? Você acabou de morder e arrastar o garoto ali pra dentro, sabe? Tipo...
Eu tenho um ponto de que além da autora brincar com suas palavras, são palavras que fazem muito sentido pelo estilo de vida que o Sirius está tendo. Então, o Sirius está há anos preso, sendo torturado, está passando fome, está fugindo. Ele está puto. Ele não está se preocupando com as palavras que ele vai usar. Então, faz muito sentido. Inclusive, ele fala, não, eu matei mesmo. É, não é desse jeito aí, mas eu matei. Ele não está filtrando nada, entendeu? Eu literalmente passei um pano bonito por tudo que ele falou ali, pelo que ele pediu por favor. Ele é agressivo, o jeito da voz dele é agressivo. O ambiente em que ele viveu nos últimos anos transformou ele em uma pessoa com um ar que já era arrogante, de maneira agressiva. Então, além de a autora gostar de trabalhar com esses jogos de palavras, o mais interessante é que esses jogos de palavras casa com a personalidade do personagem nesse momento.
É legal você falar isso porque o próprio texto traz esse indicativo quando ele fala que o Harry percebe, né, que a forma como o Sirius está falando é como se fosse alguém que há muito tempo não falava, né? O som da voz dele, a forma como ele fala é muito mais animalesca do que humana, né? É interessante mesmo. Bom, o Bichento se posiciona sobre o peito do Sirius, o que é uma coisa muito curiosa, né? O gato entra em um modo de defesa, de certa forma, protegendo o criminoso, o que deixa todo mundo ainda mais confuso, né? Porque, tipo, o que que o gato da Hermione tá tentando proteger? Porque o Bichento se posiciona em cima do peito contra a varinha do Harry que tá empunhado em direção ao peito do Sirius. Ou seja, Bichento está pronto para se sacrificar por este criminoso. É mais um indicativo de que não tá tudo muito confuso, está tudo muito estranho nessa história. Nesse momento, o Harry tem pensamentos muito sombrios, né? Ele atinge o ápice da fúria e do ódio, e ele pensa em não só assassinar o Sirius, como também matar o Bichento. E ele se justifica dizendo que se o Bichento se posicionou para se sacrificar por um criminoso, boa coisa ele não pode ser, então ele vai morrer por isso também. Então, é uma linha de pensamento bem complicada do seu Harry Potter, mas é interessante a gente analisar, porque, de certa forma, são os pensamentos do Harry, né? Não são só suas ações. Então, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, e nem todas elas são boas, né? Então é bem curioso aí da gente analisar.
É legal deixar claro que não é uma questão de, ah, é o Horcrux, é o... É uma coisa que todo mundo pensa o tempo inteiro. A gente tá frustrado, tá com raiva, tá, e fala, ah, que ódio, quero matar um. É da boca pra fora, obviamente. Mas em momentos de raiva, esses pensamentos ocorrem na maioria das pessoas. Então, o legal de ler e analisar isso é, nossa, o Harry é uma pessoa normal, ele não é só o herói de tudo.
Sim, exatamente. Mais uma coisa curiosa também que está acontecendo no texto é a forma como os pensamentos do Harry são descritos, né? Porque dá a entender que uma voz está o comandando, mandando que ele faça algo, o instigando, né? Que é, para mim, uma forma da autora brincar com o que ela vai fazer no futuro. Sobre o Voldemort estar sussurrando coisas na cabeça do Harry e tudo mais. Porém, nesse momento da história, é bom a gente lembrar que o Voldemort não tem conhecimento dessa ligação, nem mesmo o próprio Harry. Então, aqui, na realidade, são só os impulsos do próprio jovem Harry, frustrado, amargurado, triste, rancoroso, em fúria com o que está acontecendo, e ele tem esses pensamentos. Mas eu achei legal que a gente ressaltar a forma como isso está sendo apresentado, né? E no final das contas, todos os nossos pensamentos são uma voz sussurrante, que muitas vezes é a nossa própria voz, dentro da nossa própria mente, como a gente está pensando sobre as coisas.
Bom, começa a ter um barulho lá embaixo, da casa dos gritos. A Hermione dá um grito, falando tipo, ô, tô aqui, escuta. Sem saber se é amigo, se não é amigo, ela só grita, entendeu? Um desespero. E quem que chega pro rolê? Lupin. Louco, lobo Lupin aparece para dar o ar da graça e brilhar nesta festinha, aonde continua tendo só Grifinória. Para surpresa de todo mundo, o Lupin chega, olha a cena, vê o que tá rolando, lança um Expelliarmus, mas só o Harry tá com varinha. Ele desarma o Harry e vai em encontro dos Sirius. Um olha pro outro, troca umas palavrinhas, completa a frase um do outro, fala, então, mas o que, que rolou? Você não tava nem... Aí fala, ah, beleza. Tá safe, dá um abraço aqui, irmão. Eles se abraçam. O Sirius estava sem tomar banho fazia uns 6 meses e eles se abraçam. Vocês estão ligados o que está rolando? Entendeu? Mas enfim, antigos amigos se encontram. Todo mundo surto. Eu também. É um abraço em alguém 6 meses sem tomar banho.
O surto é coletivo. Todo mundo se questiona. A Hermione chega às conclusões. O Harry também. Eles começam a imaginar que o Lupin então estava ajudando Sirius Black o tempo todo. É uma grande confusão aí para poder entender o que está acontecendo. Então, é natural essa linha de pensamento e o leitor também acaba chegando a ela também, né? Como a forma como Sirius e o Lupin conversam durante toda essa... diante de todo esse momento. Uma das pessoas que fica mais indignada com o que está acontecendo é a própria Hermione. Ela diz que vem protegendo o professor, que vem acobertando ele há muito tempo. E ela resolve, então, revelar o grande segredo do Lupin e conta para todo mundo que ele é um lobisomem. O professor, então, se mostra muito calmo, o que é uma das suas muitas qualidades, né, diga-se de passagem. Ele pergunta desde quando a garota sabe o que fez ela chegar a essa conclusão. Aí ele pergunta se é o calendário lunar ou o bicho-papão. E ela responde que ambos, né, as duas coisas ajudaram ela a chegar a essa conclusão, mas que, na verdade, ela sabia desde antes, desde o dia em que o Snape passou a redação. O professor fica muito impressionado. Ele diz que Snape vai ficar feliz em saber que alguém entendeu o real motivo da tarefa que ele passou. O professor diz que ela é uma bruxa muito jovem, né, de 13 anos, e que ela é muito inteligente para a idade dela. A garota diz que não é, porque se fosse, já teria revelado quem o Lupin é de verdade, né? Aí fica aquele questionamento. Quem é de verdade? Sabe quem é de mentira. Fica esperto. Lupin conta, então, que Dumbledore já sabe sobre o fato de ele ser um lobisomem e que alguns dos professores também. Ele diz que o diretor se esforçou muito para manter a vaga dele no castelo. O que deixa todo mundo ainda mais confuso, né? Como é que Dumbledore tem coragem de deixar um lobisomem dentro do castelo? Isso é um dos questionamentos até do próprio Rony, que é quem vai demonstrar uma atitude mais preconceituosa em relação ao professor. Quando o mesmo tenta, né, ali ajudar ele de alguma forma com a perna quebrada. O Lupin tenta se aproximar e o Ron diz que é pro lobisomem se afastar.
Os meninos estão meio sem saber o que tá rolando, não estão acreditando muito no que tá acontecendo, né? Tá todo mundo confuso, todo mundo descrente. O Lupin fala, olha, vamos fazer o seguinte, como prova de boa fé, pega aqui a varinha de cada um de vocês, fiquem com elas, eu tô pegando a minha e guardando no bolso. E em troca, vocês vão escutar o que a gente tem pra falar, beleza? Ele reforça mais uma vez, falando, não tô ajudando o Black, eu também não conheço a história inteira, mas alguma coisa faz sentido na minha cabeça, então eu quero juntar toda essa história aqui e quero muito que vocês escutem ela com a gente. O professor sabia que os três tinham saído escondidos do castelo. Ele imaginou e, obviamente, acertou que eles estavam usando a capa do Tiago, pela qual o Sirius já andou várias e várias vezes, apesar das crianças não saberem, para ir visitar o Hagrid. Ele pegou o mapa que ele tinha confiscado do Harry lá atrás, o mapa do Maroto, e vigiou os meninos. O que tira uma dúvida minha, que o mapa revela quem está embaixo da capa. Isso é uma dúvida minha, não tinha certeza a respeito. Ele responde então a pergunta do Harry sobre saber usar o mapa. Tipo, o Harry fica, como você sabe usar o mapa? Como assim? Ele fala, querido, Eu que fiz essa bosta. Não, mentira, ele não fala isso. Mas ele queria falar, entendeu? Porque a verdade é essa. Ele falou, olha, sim, eu conheço, eu ajudei a preparar. E ele fala que ele é um dos marotos. Ele, inclusive, se apresenta como o Aluado, que foi o apelido dado pelos seus amigos na época. Ele ainda responde a minha dúvida. Fala, sim, as pessoas que usam capas são vistas pelo mapa. E que tava tudo ok. Ele tava seguindo os meninos com o olho, olhando pelo mapa. Tava de boa. Eles saíram da casa do Hagrid. Tava acompanhado de uma pessoa. Porém, o Lupin entrou em choque. Ele pirou. Ele deu um tilt quando ele olhou quem que tava acompanhando os garotos. Porque era alguém que ele tinha certeza que estava morto. E os três falam, e pirou, só tava nós três. Tá loucão? Deve ser um fantasma aí. Tem algo errado. O professor fala que ele, inclusive, chegou a acreditar que o mapa tivesse errado. Que tinha alguma coisa muito louca. Só que, para piorar tudo, o Sirius Black também chegou pelo mapa, entendeu? Então, além do Harry, além da Hermione, além do Rony, além do quarto misterioso, ainda chega o Sirius Black. Ferrou! Entendeu? Ele se choca contra o Harry e arrasta dois dos quatro presentes para dentro da caverna. Ele só não arrastou o Rony. Dois dos quatro foram arrastados.
O professor pede para Rony se ele pode ver o seu rato. O garoto acha muito estranho e pergunta, né, o que está vendo, o que está acontecendo, para que você precisa do meu rato? O Sirius então responde que Perebas não é um rato, e sim um animago. Perebas é, na verdade, o seu velho amigo Pedro Pettigrew. E encerramos esse capítulo.
Tcharam! Vocês viram que curtinho? Capítulo ali, ó, pequenininho. Mas tanta coisa faz sentido. Tanta coisa se reúne. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Pra nós e pra vocês, vocês já conhecem a história. Então parece que não é tanta coisa assim. Mas pensa no eu de 14, 13 anos. Pensa na gente pensando nessa história, tentando entender tudo que tá acontecendo e BUM! As coisas se encaixam. Cara, esse é um capítulo muito bem escrito, muito bem amarrado. É muito gostoso de ler. Muito gostoso mesmo.
É legal de ver como ela tá calma, como ela tá tranquila pra encerrar essa história, né? Porque a gente tá chegando no final, a gente fala, ah, é o final, vai ter todas as respostas e tudo mais. Ela tá muito tranquila na forma como ela vai construindo. Calma, o que eu quero dizer é que ele é construído devagar. O final é construído devagar, né? Ela vai terminar esse livro aos poucos nos capítulos que ele vai acontecendo. E esse capítulo é muito isso. Ela prepara terreno, ela faz todo mundo questionar o Lupin, ela deixa todo mundo confuso, aí ela solta algumas informações, como o mapa do Maroto, tipo, o Harry, meu Deus, mas como é que o senhor sabe usar o mapa? E aí o Lupin fala, ah, então, eu ajudei a prepará-lo, eu sou um dos criadores, eu sou o Aluado. Então ela vai trazendo respostas, mas ela também joga mais perguntas em cima do que está acontecendo, ela traz todo um suspensezinho ali, porque agora você acredita que o Lupin também está envolvido com o Sirius. Então, é um capítulo muito legal. Eu me diverti muito com esse capítulo. E com isso, a gente vai pro Uísque de Fogo?
Isso! E o Uísque de Fogo é aquele momento em que bebemos algo que aquece nossos coraçõezinhos. Aquele momento em que a gente pega parte do capítulo que mais gostamos e contamos para vocês. E eu te pergunto, meu querido, qual é o seu momento Uísque de Fogo dessa quinzena?
Olha, o meu momento Uísque de Fogo é o Bichento protegendo os Sirius. Eu sei que tem vários momentos desse capítulo muito, muito Uísque de Fogo, né? Que aquece o nosso coração, assim. O seu, por exemplo, que tá aqui no roteiro já também é um ótimo momento. É um momento que me emociona muito quando eu tava lendo. Mas eu não pude deixar de notar, assim, e de enfatizar o Bichento ali subindo no peito do Sirius, se postando de frente pro Harry, dizendo, cara, se você vai matar ele, você vai ter que me matar primeiro. Então isso é muito fofo, né? É muito
Inclusive,
fofo.
No texto, mostra muito bem, né, na narrativa do livro, que o Sirius está preocupado com o gato também, porque ele tenta tirar o gato algumas vezes dali, e o Bichento tá arranhado na blusa dele, tá enroscado. Quando ele consegue, joga o Bichento de lado, o Bichento volta correndo pro colo dele. Então, assim, é muito, muito, muito bonito de ver que não é só o Bichento preocupado com o Sirius, mas o inverso também acontece.
Sim, e se a gente tivesse um momento contrário ao Uísque de Fogo, eu ia dizer que é o Harry dando uma bicuda do bichento. Porque quando o Harry dá uma bicuda no bichento, a minha vontade é de quebrar o pé do Harry. Porque é descrito exatamente isso, cara. Ele dá um chute no coitado do gato. Eu fiquei muito puto.
Inclusive, fica aí já a dica pra próxima temporada, hein? Um momento esquelece.
É, sei lá. A gente vai alguma ter que ter aquele ponto não, que a gente não
sopa
gosta.
Sopa de Diatex. A sopa que o... É de Diatex? É. A sopa que o pai da Luna faz pra eles, que é horrível de engolir.
É, a gente vai ver. Pode ser o biscoito do Hagrid também.
Ai, tadinho do Hagrid.
Mas não dá pra comer. Tá, Paulo, é. Mas qual o seu uísque de fogo?
Ah, o meu tá claro pra todo mundo. É quando o Rony levanta de perninha quebrada e fala, querido, aqui não. Se vai matar o Harry, vai matar a gente também. É como eu já expliquei durante o capítulo, um momento de afirmação de amizade, né? É de bater no peito e falar, a gente tá junto até a morte. Beleza, vai morrer? Vamos morrer junto. Mas um só não vai, já não vai levar, não. Então esse momento, pra mim, ele é incrível. Sensacional.
O Rony tá muito protetor nesses últimos capítulos, né? Se coloca na frente do Harry, diz que vai morrer por ele. É, protege o Perebas até o fim. Mesmo aquele rato mordendo ele inteiro, ele tá ali protegendo o ratinho dele. Ele tá todo protetor.
Nem parece que vai ser um chato de galocha na primeira parte do próximo livro.
Nem parece. Bom, e com isso a gente vai pra biblioteca da Granger. Que dessa semana, eu e o Paulo vamos dividi-lo. E provavelmente vai ter spoiler. Então se vocês não gostam de spoiler, ou não querem spoiler de Viúva Negra, eu sinto lhes informar que você vai ter que dar um saltinho aí por alguns pequenos minutos.
Exatamente. Bom, a nossa indicação conjunta, que nem é uma indicação, é mais um review, é um... Curte nossa opinião a respeito, é do filme Viúva Negra, que foi lançado esta semana, se eu não me engano, 2, 3 dias atrás. Semana sim, não, semana que vocês estão ouvindo, tá? Semana que a gente tá gravando. Que foi um filme que particularmente estávamos aguardando ansiosamente. Por o quê? Uns 5, 6, 8 anos, talvez?
Por aí. Já tem muito tempo que a gente tá esperando um filme solo da Viúva Negra. Fora o fato de a gente estar esperando ele há mais de um ano pela estreia, né? Porque esse filme já estava pronto, mas por causa da pandemia ele foi adiado mais de uma vez.
Exato. E esse filme traz pra gente a história de Natasha Romanoff. Ou nossa querida Viúva Negra. Só que traz a Natashinha, entendeu? Quando o cabelo dela ainda era azul. Sim, cabelo de Natasha Romanoff era azul. Entrei em choque quando vi isso.
Eu adorei a versão dela criança, muito boa. A cena da faca é muito boa. Ali naquele lugar onde pousam os aviãozinhos, né? Nossa, muito boa aquela cena de Natasha jovem. Muito boa.
Muito boa mesmo. Mas enfim, conta pra gente a história da Viúva Negra desde que ela era pequenininha. Ou, enfim, desde antes dela passar por tudo que ela passou e se tornar uma das assassinas mais cruéis e frias e eficientes existentes na Terra. O filme tem um papel importante, ou melhor, teria um papel importante se ele tivesse sido feito há 10 anos atrás. Hoje, eu particularmente não enxerguei tanta relevância. Falamos um pouquinho a respeito antes de gravar, e para mim ele poderia estar inserido dentro de um outro filme, em 15 minutos contaria o que se quer contar, mas vou deixar para que você faça essa parte, meu amigo.
Acho que o que a gente quer chegar é o seguinte. A Viúva Negra tem uma relevância? Tem. Esse filme é importante? É. Ele tinha que existir? Tinha. Mas o contexto dele é que é um grande problema, né? A Natasha sempre mereceu que tivesse um filme só pra ela, mas o que a gente questiona é por que criar uma jornada pra uma personagem que a Marvel já matou? Ou uma personagem que a Marvel já usou de trampolim pra várias histórias? E aí agora ela vai ser trampolim pra mais uma outra história. De mais uma personagem. Então aí no final a Viúva Negra acaba sendo sempre uma ferramenta para uma outra história. Então isso me incomodou muito no filme, sabe? Porque por que contar a história dessa personagem que a gente sabe que não vai ter mais um desenvolvimento? Mesmo que você vire para mim e falar, mas assim, lá na série do Loki ou lá no filme do Doutor Estranho, vai existir uma outra linha do tempo, como aconteceu com a Gamora, ela vai sobreviver. Mas aquela Viúva Negra não é a Viúva Negra deste filme, solo da Viúva Negra. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, a gente teve toda uma história pra uma personagem que não vai ter um desenvolvimento no futuro, cara. Você desenvolveu mais a personagem que já morreu. Então é muito triste.
Traz um gostinho, não vamos ser totalmente bravos, né? Traz um gostinho pra aqueles que eram fãs. Falavam, poxa, ela morreu, mas beleza, tá aqui, ó. Eu tenho um pouco dela comigo. Mas é desnecessário. É um investimento numa coisa que não tem produto final, não vai ter. E também talvez tenha sido baixo investimento, porque, meu Deus do céu, os efeitos foram macabros.
Não, o filme vai funcionar. Ele vai fazer bilheteria, ele vai vender.
Sim, mas tem uma parte boa no filme também, que é a irmã da Viúva Negra e a Helena zoando a pose do herói. Gente. Pra mim, essa é a parte sensacional. Traz pra mim um gostinho de Deadpool, sabe aquela cena do Deadpool 2, que ele tá com o pessoal dos mutantes e ele fala da pose do herói o tempo inteiro? Tem essa parte, entendeu? Tem o alívio cômico dali.
E eu diria mais, eu acho que a dublagem desperdiçou uma piada muito boa ali, que é fazer alguma referência a Joelma, porque quando a Yelena faz o lance da cabeça, né? Porque ela vai lá e questiona, ah, por que que você faz essa pose e você joga a cabeça? Cara, a dublagem brasileira perdeu uma oportunidade de fazer uma piada muito boa ali, entendeu? Só isso que eu tenho pra dizer.
Bom, pessoal, nossa indicação então é essa. Parece que a gente está falando pra vocês não assistirem? Não, não é isso que nós estamos falando. O filme vale a pena, pelo menos pra mim, o filme vale a pena. É um filme Marvel, então tem ação, tem super-herói, tem vilão. É um bom filme. Eu vejo muitos personagens que talvez tenham um futuro ali. Nossa pequena e pobre Antônia, por exemplo. Eu espero que ela tenha um futuro, porque ela não teve um presente até o momento. Então, o futuro talvez ela tenha. Mas é um filme atrasado. Na nossa opinião, ele é um filme atrasado. Deveria ter acontecido há anos atrás.
Eu sei que vai ter um monte de opiniões muito controversas a nossa. É normal, é natural. Cada um vai ter a sua própria opinião de acordo com o que assistiu o filme. Eu não acho que o filme que você não deva assistir, muito pelo contrário, você tem que assistir. Eu acho que é divertido, volto a reforçar. Eu só trago esses questionamentos mesmo, sabe? Porque é um filme que já deveria ter saído, já deveria ter sido feito. A Viúva Negra já deveria ter tido todo esse brilho. A gente conhece mais da história da Natasha, que a gente já conhecia um pouco porque ela estava meio jogada dentro de vários outros filmes. Então aqui a gente realmente tem uma história dela, uma missão dela, resolvendo tretas dela mesmo. E foi super legal de assistir. Mas é esse sentimento que fica, né? No final, pra quê?
E basicamente você começa a pensar, a Viúva Negra tá desde o Vingadores 1. A gente já tem um WandaVision, a gente já tem o Falcão e o Soldado Invernal. Então, assim,
Ela tá desde Homem de Ferro.
Sim, verdade, antes de Vingadores.
Ela tá antes de Vingadores, ela tá aí no rolê há muito tempo. Então é por isso que a gente diz que realmente esse filme tá atrasado. E o timing dele tá atrasado. Se esse filme tivesse saído como ele tá marcado dentro da cronologia, se esse filme tivesse saído antes de Guerra Infinita, né, porque esse filme é, embora ele mostre o passado da Natasha, pra quem não assistiu ainda, ele na verdade se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Então ele tá ali no meio. Se antes a gente tivesse assistido Guerra Infinita, a gente tivesse assistido este filme lá, ele teria feito muito mais sentido. Porque quando a gente vê a Natasha morrer, teria um peso muito maior, entendeu? É por isso que agora fica meio chato. Porque, tipo, ai, cara, você tá desenvolvendo, você tá fazendo eu gostar ainda mais dessa personagem, que você não vai fazer mais nada com ela porque você matou ela, cara. Tá entendendo? Você não fez isso com o Homem de Ferro. Você não fez isso com o Capitão América, entendeu? Você não desenvolveu o personagem mais pra tirar ele do universo. Você deu desfechos, incríveis pra cada um dos dois, entendeu? E a coitada da viúva só pula do penhasco pra salvar o Clint.
Isso que eu ia falar, pelo Clint ainda.
Meu Deus.
Mas enfim, acontece, tadinha da viúva. Arroba Marvel, na próxima vez que for lançar um filme, consulta a gente antes que a gente te conte o que vai rolar. E arroba Marvel, melhora os efeitos especiais, porque esse foi tenso, hein? Menino, O helicóptero caindo.
Não, toda a cena, enfim, da neve é bem difícil de engolir. Bem difícil ali.
Fica a crítica aí aos efeitos especiais. Mas assistam o filme, vale a pena.
Bom, e com isso a gente chega ao final do capítulo. Não. E com isso a gente chega ao final do episódio. E na próxima quinzena a gente se encontra com o episódio de número 55, capítulo de número 18, Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas.
Episódio 55 promete. Incrível. Marotinhos chegaram em peso, estão ali, ó, os quatro juntos. Então esperamos que vocês fiquem seguros, esperamos que vocês fiquem bem, felizes, que estejam totalmente dispostos para que daqui 15 dias possam nos ouvir mais uma vez falando sobre o desfecho desse livro que a gente ama tanto, dessa história que está incrível e desses personagens que com certeza ganharam o coração de todo Potterhead ao longo dos anos. Um grande beijo para vocês e a gente se vê daqui 15 dias.
Um grande beijo e abraço e tchau!